É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes, olá, família! Olá, papai, olá, mamãe, olá, você! Em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início de sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 27 de novembro, quarta-feira. Lembrando que já faltam apenas 34 dias para acabar o ano. E nós continuamos aqui de Vitória da Conquista para o Mundo, porque a hora do bebê está no ar.
Exatamente, Deise. E não é sinal de ansiedade pelo final do ano, não. Pelo contrário, é a disposição em continuarmos firmes com o mesmo pique do início do ano, hein? A gente vai concluindo o mês de novembro, escolhido pela nossa produção para destacar uma série de edições da HBB com o tema Bebês Prematuros. Vamos então em frente, pois é hora de começar o programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, ouvintes! Boa tarde, Célio! Eu sou a Deise Andrade.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. Eu sou o Célio Santos.
Nunca vi vou contar para vocês dançarem igual minha bisavó.
Ai. Madalena com 116, não perdi a pisada do forró.
Minha bisavó Madalena. Este é o nome desta música cantada pelos grupos Mundo a Flora e o Barbatuques. Já ouviram falar sobre o grupo Mundo a Flora? Não? Então hoje você vai conhecer, pois daqui a pouco a LP, a nossa Letícia Paiva, vai nos apresentar mais esta sua descoberta musical, já que os Barbatuques você já ouviu aqui conosco.
Dentro da temática bebês prematuros, na semana passada a gente falou sobre a importância de se dar colo aos bebês prematuros. Falamos também sobre a indispensável presença dos pais dentro da UTI neonatal.
Célio, aprendemos ainda que devemos evitar os toques leves repetitivamente em bebês prematuros, pois eles são bem sensíveis e a pele deles ainda não está preparada para isso. E claro, explicamos os banhos relaxantes em baldes de ofurô.
Se você perdeu tudo isso, não precisa se lamentar. Basta acessar nossas plataformas digitais e conferir no Spotify ou Google Podcast. Não há segredos, viu, pessoal? E qualquer dificuldade, entre em nosso Instagram. Lá tem todos os nossos programas anteriores, inclusive as instruções para ouvi-los.
Você também pode nos enviar suas mensagens e sugestões com temas e músicas. Pois, como sempre, lembramos, a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Pois bem, pessoal, se o programa anterior foi tão especial, encantador e nos mostrou como é possível ser adulto seguro a partir de uma primeira infância prematura, e agora? O bebê saiu da UTI neonatal. Ele já está pronto para ganhar o mundo. O que fazer então? E como fazer?
A gente vai responder estas perguntas encerrando as atividades do mês Novembro Roxo, um mês especial para os bebês prematuros. Mãos à obra, pessoal. Aliás, voz ao microfone, minha gente.
Afinal, esta é a melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB. Esta é a nossa hora. É a 41ª edição do nosso programa HBB, destacando hoje o tema Meu bebê saiu da UTI neonatal. E agora? Agora, nós vamos aos assuntos de hoje.
Hora do bebê?
Na hora do Blá Blá Ex, quem vai participar conosco hoje é a fisioterapeuta Selene Pires. Ela é coordenadora de fisioterapia da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela vai nos explicar sobre o que é follow-up e qual o papel do fisioterapeuta neste importante atendimento.
Outra nossa convidada é a fisioterapeuta Laisla Dutra, da UTI neonatal do Hospital Exau Matos e professora da FAINOR, Faculdade Independente do Nordeste. Ela vai esclarecer sobre algumas dúvidas que surgiram dos ouvintes nas últimas semanas.
Na hora do chocalho, nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou uma mãe que já ficou com o filho na UTI neonatal. Nesse caso, foi uma filha. Esta mãe é a Bárbara Nades. Ela vai nos contar como foi a sua experiência depois que saiu do hospital.
E na hora da história, tem a história do circo, numa participação especial do ator, diretor e professor de artes César Sandes, mais um brilhante artista conquistense brilhando no palco da HBB para vocês.
E como sempre, tem as Fernandicas na agendinha cultural com dicas de atividades para a família e o bebê. Aqui pela internet, no SBFM ou pelas ondas do rádio, aproveitem porque estamos no ar. Anote também o nosso WhatsApp, 77988368533. Ou o nosso Instagram, que está bombando, @programahbb, o nosso e-mail, que é programahbb@gmail.com. A hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma. Tá complicando? Calma também, pessoal. Não complica mais não, por favor, porque juntos já estamos há algum tempo descomplicando a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade, você sabe. Vamos lá.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom.
Te desejo vida. Esta é a música da Flávia Venceslau. Quando um bebê sai da UTI neonatal, é o que toda equipe deseja. Os médicos, enfermeiros, os técnicos, e também é o que desejam os pais, assim como eu, você e todos nós desejamos, não é?
Mas é aí que bate aquela insegurança. O que fazer? E agora? De acordo com a revista eletrônica Gauchas Vida, a chegada do bebê prematuro em casa é motivo de muita alegria para os pais, mas também de aflição. Enquanto no hospital, os nascidos, antes de completar 37 semanas, têm suas funções vitais, como por exemplo a respiração, auxiliadas por aparelhos, no lar, a responsabilidade se volta exclusivamente para a família.
Mesmo que o bebê só tenha alta quando já se encontra em uma situação mais próxima de um recém-nascido não prematuro, há cuidados adicionais que precisam ser observados, sejam para garantir a saúde imediata ou para evitar problemas futuros, ajudando no desenvolvimento de suas funções vitais.
É fundamental o papel dos pais para ajudar no desenvolvimento do bebê, seja neurológico ou pulmonar, por exemplo. É importante que os pais conheçam as necessidades dele para avaliar como de fato poderão auxiliá-lo.
Mas, em alguns casos, o bebê precisa de follow-up. Sim, é ajuda contínua de profissionais. E quem vai explicar melhor este assunto é uma fisioterapeuta que, além de atender na UTI neonatal do Hospital Esaú Matos, é também a coordenadora geral de fisioterapia da Fundação Pública de Saúde Vitória da Conquista. É a Celene Pires. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer?
A hora do Blablaês.
Boa tarde, Celene.
Boa tarde, Deise. E a todos os ouvintes da Hora do Bebê.
É um prazer tê-la aqui no programa Hora do Bebê novamente. Celene, explique pra gente, por favor, o que é follow-up.
Bem, Deise, follow-up em neonatologia é o segmento ambulatorial, multiprofissional. É um segmento sistematizado ao bebê de risco que envolve pediatra, neuropediatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, otorrino, oftalmo e as especialidades necessárias a cada bebê. O objetivo é avaliar o crescimento e o desenvolvimento global desses bebês. Então, é necessário que tenha esse acompanhamento todo bebê que passou por sofrimento desde a época da gestação da mamãe, né? Como também durante o momento do parto ou depois do parto. Bebês normalmente que ficam ficam em terapia intensiva, ficam internados. Então, após a alta, tem que ter esse segmento, esse acompanhamento.
Celene, então qual é o papel do fisioterapeuta no follow-up em bebês de risco?
Olha, Deise, é muito importante o papel do fisioterapeuta no acompanhamento do neonato. O fisioterapeuta, para realizar esse acompanhamento, ele necessita ter especialização em alguma metodologia neuroevolutiva, e um conhecimento profundo do desenvolvimento neuropsicomotor normal. Afinal, né, Deise, se trata de uma vida, de bebês que estão ainda formando suas conexões cerebrais e que a gente tem que ter muita responsabilidade e cuidado na intervenção desse bebê e da sua família. Normalmente, iniciamos o acompanhamento através de uma avaliação. Nessa avaliação, nós vamos levar em consideração a sua idade corrigida e, a partir daí, definimos o número de terapias necessárias nesse momento, que pode variar entre uma vez por mês, quinzenalmente, uma vez por semana, duas vezes ou três vezes, vai depender de cada bebê. Nesse acompanhamento, além da intervenção através de metodologia neuroevolutiva, fazemos também orientações para serem feitas em domicílio, pois a família faz parte integral desse acompanhamento. E tem vários detalhes de terapias e tudo, mas é basicamente isso que nós fazemos.
E o objetivo do acompanhamento terapêutico é a intervenção precoce, que vai intervir em um sistema nervoso ainda imaturo e diminuir as possibilidades de sequelas.
Selene, esse assunto é interessantíssimo, mas a gente precisa finalizar. Então, quais são os cuidados necessários após a alta hospitalar de um bebê prematuro?
Olha, Deise, essa pergunta é muito ampla. O bebê prematuro, quando ele tem alta, ele já sai com relatório médico e da enfermagem, do fisioterapeuta, já com essas orientações e explicando todos os cuidados necessários, as especialidades que eles vão procurar, enfim. Mas, basicamente, evitar muitas visitas nessa fase inicial. O bebê, às vezes, não está ainda imunizado, né? Então tem que ter muito cuidado. Cuidado também com a temperatura, não pode deixar o bebê superaquecer, nem ficar com frio, com hipotermia. Cuidado na forma de alimentar. Bebês, às vezes, normalmente saem no seio materno, mas nem todos conseguem sair só no seio materno. Às vezes precisa de fórmula, então cuidado de higiene, todos esses cuidados, tá? Enfim, ficaria aqui falando muito tempo sobre os cuidados, mas normalmente, antes dos pais saírem de alta, dos bebês saírem de alta, já é feito todo um treinamento com eles, né, para que eles tenham mais segurança. E devem procurar, normalmente, toda a equipe que foi indicada a procurar. Quero deixar um abraço para todos e até um outro momento. Obrigada.
Obrigado à fisioterapeuta da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, a Selene Pires, que ajudou nossa HBB a mais uma vez a cumprir o compromisso de transmitir informação com qualidade.
Ah, Célio, calma. Tem um alerta, viu? O momento de sair do hospital e ir para casa é crítico, pois o bebê fica mais exposto a infecções virais. Por isso, é importante que os pais redobrem os cuidados no contato com o pequeno, tomando eles mesmos e outros familiares a vacina contra a gripe.
Muito bom este alerta, hein, Deise? Mas como neste mês falamos muito sobre prematuros, a HBB recebeu várias mensagens de ouvintes com dúvidas. Por isso, a nossa produção convidou a fisioterapeuta Laisla Dutra, que trabalha na UTI neonatal do Hospital Exaú Matos, e também a professora da FAINOR para responder estas perguntas.
Exato! Até porque as dúvidas que chegaram foram direcionadas ao serviço de follow-up que esta faculdade oferece. Então tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do Bebê?
Boa tarde, programa da Hora do Bebê. Meu nome é Tatiana e eu estou acompanhando os programas especial da prematuridade. Meu bebê vai receber alta. E é prematuro. Ele pode receber essa consulta de follow-up?
Olá, Tatiana e todos os ouvintes, né, da Hora do Bebê. Bom, toda criança prematura que tem alta da unidade de terapia intensiva neonatal, ela deve ser encaminhada, né, para a unidade de acompanhamento. Então, follow-up, ele quer dizer seguimento. É a gente prosseguir com as condutas que já foram realizadas dentro da unidade. Tá? Então, normalmente, essas crianças, elas são avaliadas a nível cognitivo, motor, comunicação, pessoal, social, né? E a gente consegue utilizar dentro do programa do follow-up instrumentos de avaliação desses bebês específicos para a prematuridade, onde a gente consegue dizer à família, né, se essa criança está tendo um desenvolvimento motor adequado, um desenvolvimento infantil como esperado para a idade, né, que ele apresenta. Tranquilo?
Hora do bebê? Que legal!
Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Roberta e eu gostaria de saber como funcionam as consultas de follow-up. Como a gente faz para se inscrever?
Boa tarde, Roberta. Bom, toda criança prematura, ele tem direito a ser cadastrado em um programa de follow-up, tá? Para que ele tenha acesso aos serviços prestados. Então, como que faz para cadastrar? Na verdade, esses encaminhamentos, eles devem ser realizados após a alta do bebê da unidade. Sabemos que nem todos os bebês prematuros, eles passam pelo serviço da unidade de terapia intensiva, né? Pelo serviço de alta complexidade. Alguns bebês, eles têm alta, né? Do ambulatório, do próprio alojamento conjunto, porque nascem bem, com vitalidade boa. Mas mesmo assim, todo bebê prematuro, mesmo nessas condições, que não passaram pela UTI, né, eles também têm direito a serem acompanhados pelo serviço de seguimento, uma vez que a prematuridade, ela tem uma associação importante com atrasos do desenvolvimento infantil em várias áreas de domínio global. Então, o cadastro, ele pode ser realizado, a gente tem um programa o programa do serviço de follow-up da FAINOL, e com um pedido do pediatra, né, ou então com relatório de alta da UTI, pode realizar o cadastro, né, a inscrição lá na FAINOL, né, no núcleo de fisioterapia da FAINOL, que fica na Avenida Jonas Ortélio, fundo do Hotel Livramento Palace, ok?
Hora do bebê?
Olá, programa Hora do Bebê. Boa tarde. Eu sou a Euli. Por favor, vocês têm como me explicar quais são os objetivos das consultas follow-ups? É que no último programa eu não entendi direito sobre essa questão.
Bom, o objetivo do follow-up, além de acompanhar, né, o desempenho e as habilidades motoras e cognitivas desse bebê, tá? Ele também tem o objetivo de estimular essa criança para as aquisições motoras, assim como orientar a família em relação a como deve ser explorada essa estimulação no ambiente domiciliar. Então, esse é o grande objetivo do follow-up.
A hora do BlaBlaês.
Muito obrigado também à fisioterapeuta Laisla Dutra por mais esta participação esclarecedora aos nossos ouvintes. E você sabe, mais dúvidas é só enviar pra gente. Nosso WhatsApp é 77988368533. Nosso Instagram, @programaHBB. E o nosso e-mail, programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12 e das 14 às 17 a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Neste mês de novembro, exclusivamente a mães mais que especiais, e tivemos um papai, claro. E desta vez o depoimento é da Valdirene Silva, que é mãe de criança paciente da UTI neonatal.
Vamos lá então. Seu filho, João Roberto, nasceu de 32 semanas, ou seja, gente, 7 meses, pesando 1,9 kg. Hoje, o João já está com 13 anos. Sim, 13 anos. E é campeão baiano de karatê. Vamos ouvir a nossa ouvinte, a mãe, Valdirene.
Oi, eu sou Valdirene, mãe de Ariana e João Roberto. João Roberto nasceu de uma gravidez de alto risco, que às 32 semanas teve que ser feita uma cesariana. Ele nasceu com 1,9 kg, ficou 12 dias internado na UTI. No início eu fiquei muito temerosa sobre os cuidados, sobre como trazer um bebezinho tão pequenininho, prematuro, para minha casa, medo de não saber como lidar. Mas a equipe do Isaú me deu todo o apoio, me orientou a respeito. E hoje, João Roberto está com 13 anos, é campeão baiano de karatê. E assim, a mensagem que eu deixo para as mães é que não percam a fé. Tenham fé, primeiramente, em Deus e confiança na equipe do Hospital Isaú Matos, que nos acolhe e nos orienta com todo carinho e atenção, ok?
Valdirene, também conhecida como Val, que história emocionante! É este momento mágico na HBB que a gente adora aqui. Quantos relatos atestam como famílias e crianças são bem tratadas e cuidadas no Hospital Isaú Matos, viu?
Mas será que os familiares sabem o que dizer para os pais que chegaram com o seu bebê depois de uma longa jornada na UTI neonatal ou após alguns dias?
A revista Hope Forst publicou. E aqui na HBB você vai aprender quais são as 5 coisas que não se deve dizer aos pais que têm bebês prematuros, de acordo com essa revista. Vamos conferir então o que não dizer.
1. Não se deve dizer. Ele é tão pequenininho. Tome cuidado com o que você fala. Evite fazer referência ao tamanho do bebê, porque um bebê prematuro nunca terá a mesma aparência que um recém-nascido de 40 semanas.
2. Sabe aquela frase, pelo menos qualquer coisa? Vou explicar. As mães que dão à luz a um pré-termo ou um prematuro não foram poupadas do desconforto do último trimestre de gravidez, nem da dor de dar à luz a um bebê grande, e os pais não têm sorte, sabe de quê? De pelo menos poder dormir enquanto seu filho está no hospital. Ou seja, enquanto o bebê dele está no hospital, gente, não diga aos pais que estão em casa que eles estão dormindo, pelo menos isso é muito feio.
Outra coisa que não se deve dizer: os bebês precisam ser expostos a germes. Pessoal, os pais normalmente são orientados a não permitir visitas de pessoas que tenham estado doentes nos últimos 7 dias e a lembrar às visitas que devem lavar bem as mãos. E as visitas precisam respeitar esses conselhos.
Outra coisa, Célio, que não se deve dizer: quando é que seu neném vem para casa? Ou quando é que seu bebê vai conseguir andar? Ou quando é que seu bebê vai recuperar o atraso? Gente, no caso de bebês prematuros, não existem bolas de cristal e raramente existem respostas claras. O melhor, gente, é poupar os pais deste tipo de questionamento.
Não digam também, graças a Deus que acabou. É que muitas vezes, os bebês pré-termo, ou seja, prematuros, depois de receberem alta do hospital, vão para casa e se dão muito bem imediatamente. Em outros casos, porém, eles continuam a demandar muito cuidado e seus pais ainda terão que lhes dedicar amor e apoio adicionais. Claro que é importante ajudar as famílias a festejar os avanços quando eles acontecem, mas não se esqueça de ter uma perspectiva de longo prazo.
Depois de aprender esta 5 abordagens que não se deve fazer aos pais de bebês prematuros, vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Neste mês, dedicado este espaço a pedido de mães que estão na UTI ou que já passaram por lá.
Mas desta vez o pessoal da UTI neonatal escolheu uma música para elas. Esta é uma música dedicada aos curumins de todo o mundo. Curumins, você sabe, né, Deise? São crianças na linguagem tupi-guarani.
Sério? Não sabia, não. Se você, nosso ouvinte, estiver no carro, aumente o som. Atenção, mamãe em casa, dance com o seu bebê, mesmo ainda estando dentro da sua barriguinha. E essa música também vai especialmente às famílias que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. É a música Bank, de Milton Nascimento.
Beija-flor, me chamo, olha, lua branca chegou na hora. Love it. levou a folha.
Neste clima de encanto proporcionado pela música Bank de Milton Nascimento, vamos para os recadinhos e mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê?
Gente, recebemos tantas mensagens no Instagram que a gente ficou assim com o coração cheio de corações, literalmente. Ó, a gente recebeu uma mensagem da Keuzinha. Ela ouviu o programa UTI Neonatal, um lugar de vida, e falou: e se não fosse a UTI Neonatal do Isaú, o cuidado e toda a atenção que minha filha recebeu há 3 anos atrás, ela não estaria viva hoje com saúde, depois de uma eclâmpsia que eu tive com 8 meses de gestação. Eu sou muito grata por isso. Além disso, a gente recebeu várias mensagens de mães que passaram pela UTI. E a semana passada, Dia Nacional da Prematuridade, a gente ficou passando várias fotos dos bebês antes e depois. Vale a pena conferir porque ficou tudo lá nos destaques do @programaHBB. Tá uma joia, gente. Além disso, recebemos tantas mensagens de ouvintes que vocês vão ouvir agora.
Boa tarde, Deise, tudo bem? Aqui é Cida, mãe da Rihanna, ó, que nasceu em Isaú Matos. Quero mandar um beijão para todas aqueles que ouvem o SBFM, principalmente para minha filha. Um beijão para você e para o Célio.
Sou a mãe também de UTI, né? Meu filho nasceu 29 de julho do ano passado, fez 1 ano agora. Ele nasceu com 30 semanas, 1,6 kg, perdeu, foi para 1,350 kg, se eu não me engano, com 35 centímetros, bem pequeno. Ficou na UTI 9 dias, mais 6 na semi, mais 29 dias na mãe canguru, para ganhar peso, né? Eu junto com ele. Então, assim, foi uma experiência de vida que eu passei pela primeira vez, sabe? Eu nunca imaginei ser mãe de prematuro. Só que, pensa aí, foi uma dádiva de Deus, sabe? E eu agradeço a Deus por ter passado pelo processo que eu passei, ele ter nascido antes do tempo, porque Deus permitiu ele nascer antes do tempo. Mas, assim, graças a Deus, ele foi uma criança muito bem tratada na UTI do Isaú. Foi, assim, uma atenção redobrada para ele, para mim também. Eu fui muito bem atendida na mãe canguru, na UTI, né? Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. E, fora isso, os grandes milagres que o Senhor fez, né? Porque pensei, um pacotinho daquele, hoje tá um rapazão, para mim é uma dádiva das mãos do Senhor. Então, assim, eu quero passar para essas mães que se encontram na UTI ou então na mãe canguru, que não percam a fé, que da mesma forma que eu e as demais mães aqui venceu, né, vocês vencerão também. Crê somente que essas crianças vão sair grandes, lindas e saudáveis, né? Não percam a fé. O meu menino mesmo, ele deu aspneia lá na UTI e graças a Deus ele saiu sem sequela alguma. Então isso é o que é Deus. Então confia somente que vocês que se encontram na UTI, na Mãe Canguru, vão receber também esse mesmo milagre. Só basta crer e confiar.
Hora do bebê?
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar na HBB! Venha, Benício!
A hora do chocalho!
Benício, com moderação. Na hora do chocalho de hoje, ainda vamos falar mais sobre a rotina de uma mãe após a saída de seu bebê da UTI neonatal. Mas daqui a pouco, com a curiosidade do nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, que já está pronto, né, Benício, para entrar no ar?
Isso, ele fez ali um sinal de sim e ainda balançou os óculos dele. Gente, vocês precisam ver a foto do Benício lá no Instagram, que ele faz um sucesso. Um sucesso. Beijão, Benício. Gente, antes, uma reflexão. Os altos e baixos de cuidar de qualquer recém-nascido são intensos. Os pais ficam nervosos e exaustos, afinal, em um momento estão totalmente apaixonados pelo bebê, mas no momento seguinte estão sem entender o que acaba de acontecer. Esse tipo de reação é ampliado tremendamente na UTI neonatal.
Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por pais que estão com seu bebê na UTI neonatal é reconhecer que a gente não tem as palavras certas para ajudar a confortá-los diante das dificuldades que eles podem estar enfrentando, simplesmente pelo fato de que não existem palavras certas.
Verdade, Célio. Quando um casal tem um bebê prematuro, existe tanta coisa confusa na situação, tanta coisa que acontece rapidamente, que tudo parece fugir do controle dos pais. Por isso, uma das coisas mais gentis que os amigos e familiares podem dizer à mãe e ao pai é que ela e ele são as pessoas mais importantes na vida de seu bebê. Ai, gente, que emocionante!
Mas é verdade, exatamente isso. Seja como for, agora nós vamos partir para o bebê, o nosso Benício Bittencourt, nosso repórter mirim, que nos traz hoje um contato com uma especialista neste assunto. Sim, uma mãe que já passou pela UTI neonatal. É a Bárbara Nardes, a quem o bebê fez algumas perguntas, para variar, curiosas. É o nosso bebê no ar.
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê.
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo? Eu não consigo te explicar.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade dessa vez é sobre como os pais vivem com seu bebê depois que ele sai da UTI neonatal. Boa tarde, mamãe Bárbara Nardes. Obrigada pela sua participação.
Olá, Benício. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
Bárbara, você ficou com medo de ir para casa com seu bebê no colo depois que ele saiu do hospital?
Não. Assim, fiquei com medo, entre aspas. Eu fiquei, acho que a sensação de sair com a minha filha nos braços do hospital, depois de tantas coisas que a gente, que é mãe de UTI, vê e de toda a luta que foi dela para ela sobreviver, que esse medo não acaba não sendo num momento tão grande. Na verdade, o prazer de sair com ela nos braços foi maior. Claro que quando a gente chega em casa, com o decorrer dos dias, a gente fica com um pouco de receio, porque são vários os cuidados, mas na real mesmo, o prazer de sair com ela de lá, sabendo que muitas mães, infelizmente, não têm o mesmo prazer, a gratidão a Deus, ela é maior com certeza. Aí, aquele receiozinho sempre acontece, porque são vários cuidados, mas a gratidão foi maior.
Bárbara, você tinha a sensação que ainda estava na UTI? Conte para a gente.
Então, essa segunda pergunta, ela é bem inusitada, mas real. Como eu participei do Mãe Canguru e fiquei um período no hospital com a minha filha, e eu via lá como que era o cuidado, e eu podia estar com ela e ter todo um cuidado com ela lá. Quando eu cheguei em casa, parecia que eu continuava lá no quarto do Mãe Canguru. Os cuidados eram os mesmos e acabava que uma vez ou outra parecia que eu estava lá real. Então, sim, ainda tinha a sensação que estava não na UTI, mas no Mãe Canguru. Me parecia que eu estava ainda lá, passando por todo aquele processo, porque na verdade, e ainda assim, ainda tinha aquela preocupação, porque lá eu tinha o auxílio das meninas, né, muitas das vezes com alguma dúvida, e aqui, o que, que eu ia fazer se acontecesse alguma coisa? Mas graças a Deus não aconteceu nada.
Bárbara, qual a rotina de vocês quando saíram da UTI? E vocês estão bem?
A nossa rotina depois que ela saiu, porque primeiro ela saiu da UTI, foi pra mãe canguru, eu fiquei com ela, e depois a gente veio pra casa. Aqui em casa, nos primeiros meses, a gente tem que ter alguns cuidados, tipo, eu não deixava entrarem no quarto onde a gente ficava, sempre tinha o álcool em gel. Quando chegava alguma visita, eu recebia na sala. E assim, tive o cuidado de não sair com ela até ela completar os 2 meses e tomar as vacinas para aumentar a imunidade. E aí, com o passar do tempo, foi tendo uma rotina normal. Nos primeiros meses era difícil pelo fato dela ser pequenininha para dar banho, mas depois foi como se fosse, como eu já tenho filha, foi como se fosse da primeira vez, né, com a minha filha, que de acordo ela foi aumentando o peso. E hoje tá uma menina grande, saudável, sapeca, que faz de tudo e apronta ainda mais do que a irmã.
Muito obrigada.
Benício, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas das minhas experiências como mãe de UTI, de estar aqui dando o meu depoimento. Eu não me imaginava uma mãe de UTI, como muitas não se imaginam e se veem nessa situação. Mas quando a gente tem o suporte, acaba que é menos doloroso. Eu me vi uma mãe de UTI, mas uma mãe de UTI que foi amparada, que conheceu amigos, que fez amizades e que pude me tornar uma pessoa mais forte. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade. Boa tarde a todos.
Entrevistei Bárbara Nardes. Ela é a mãe de Ruth, que ficou internada no UTI neonatal do Hospital Exau Matos. O que quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública Saúde, de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, mamãe Bárbara Nardes e, claro, a sua filhinha Ruth, de 1 ano e meio. Tudo isso pela partilha e ao Benício Bittencourt por sua inteligência investigativamente mirim. Oportunidade de renovarmos aquele indispensável alerta. Procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la, tirando as nossas dúvidas, sim, é fundamental.
Opa, é hora de HBB abração para todas as mães que passaram pela UTI neonatal. Foi muito importante a generosidade de suas participações aqui na HBB neste mês, viu? Muito emocionante acompanhar cada história. Valeu, pessoal.
Mas HBB, Célio, e ouvintes, não para! E agora vamos abrir o espaço para curiosidades musicais. Você sabe, é a nossa LP, a Letícia Paiva, entrando no ar.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina, eu vou pintá-la numa aquarela.
Olá, ouvintes. Olá, Célio. Olá, Daisy. Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, a vitrola de descobertas musicais. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre o grupo Mundo Aflora, com canções divertidas para seus bebês. O álbum Mundo Aflora foi criado a partir do repertório do primeiro espetáculo da dupla Ângelo Mundi e Flora Popovic, e aprofunda com instrumentações e texturas as identidades culturais de uma das faixas, exaltando características da região que ela representa.
Cai a chuva no Saara e chegue logo aqui, mole do Marrocos ao sertão.
Por Bruno Prado e Cauê Ralfins, Ori Music Lab, o CD conta com participações muito especiais. Isavó Madalena, composta pelos consagrados Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, conta com presença dos especialistas Barbatuques, Lena Barrulhos, com toda a sua expertise em música vocal africana, dá o tom em Funga Alá.
Tão tonto eu tô confundindo tudo.
O repertório combina canções autorais e cantigas de diversas localidades e tradições e proporciona a conexão de crianças e adultos com o espírito vivo da infância.
E te pedindo um suco de macarujá, mas na hora gaga o balúrio de um helicóptero me destronça em cor. Eu liguei a TV Lisão pra lhe de coifar a nuvem.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Mundo Aflora para notar o quanto divertidos são suas músicas.
Nunca vi, vou contar para vocês.
E aí, gostaram da dica? LP Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas.
É música boa pra bebê nenhum perder este bom efeito. Afinal, ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos.
Valeu, LP! A indicação desta música, inclusive, foi da Yara Sessu, que é musicista, que já deu entrevista aqui no programa HBB. Pesquisei no YouTube a playlist Mundo Aflora. Ouça sem moderação com toda a família.
A Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
A Hora da História de hoje apresenta a história do circo, numa participação especial do ator, professor e diretor de teatro César Sandes.
Sim, este importante artista conquistense nos prestigia contando uma história que vai ajudar os bebês a conhecer o universo do circo. Mesmo que eles não entendam muito, despertar nas crianças a percepção sensitiva da arte circense vai ajudar muito futuramente.
A gente sabe, sempre histórias para você, seu bebê e sua família se divertir conosco. Por isso, atenção mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas, que comece o espetáculo!
Você já parou para pensar que o circo tem uma história muito linda e que vocês podem contar a história do circo com vários personagens, mas antes, entenda a história. Daí, você pode contar sua própria história com o seu bebê. Mesmo em tempos de modernas formas de entretenimento, a originalidade das artes circenses ainda encanta muita gente. De fato, há certa controvérsia a respeito da origem do circo. Alguns dizem que essas manifestações de arte se originaram na Grécia Antiga, uma vez que se sabe que os primeiros Jogos Olímpicos já possuíam números circenses. Entretanto, pinturas rupestres indicam a existência de equilibristas e suas apresentações na China, há mais de 4 mil anos antes de Cristo. A história do circo também cita a Idade Média, período em que muitos artistas ganhavam a vida fazendo apresentações nas ruas ou nas casas de membros da nobreza. Alguns desses artistas viajavam por toda a Europa, espalhando sua arte. O circo, como é conhecido hoje em dia, isso é, um espetáculo com público pagante, foi idealizado pelo inglês Bill Astley em 1768, o qual resolveu realizar suas apresentações com cavalos em um grande espaço, debaixo de uma mona. As apresentações de Astley foram um sucesso, fato que fez com que o inglês tenha levado sua arte para Paris. A arte circense saiu da Europa pela primeira vez no século XIX, quando o equilibrista britânico Thomas Cook levou sua companhia de circo para a cidade de Nova York. Fato que disseminou a arte por todo o território americano. Apesar do circo ter perdido espaço na primeira metade do século XX por conta das guerras mundiais e do surgimento de novas formas de entretenimento, o mesmo assimilou criativas ideias com o passar dos anos, fato que resultou na criação de novos números. Uma verdadeira evolução. Acredita-se que o circo tenha chegado ao Brasil por meio das tradições dos ciganos, os quais fugiam das perseguições realizadas no continente europeu. Olha que legal! Agora pode construir a sua própria história.
A hora da história.
A moça que conta a história.
E aí, gostaram da ideia? Um pé até outro. Depois, a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
A hora do bebê é um sucesso!
Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Fernandicas no ar! Nanda no microfone. Diversão pra todos. Então vamos conferir o que ela nos preparou para hoje.
Agendinha cultural.
Que legal!
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e vim trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias que têm bebês prematuros. Anote aí! De 9 a 12 meses, estimule o engatinhar. Deixe o seu bebê na posição de gato, o tempo que for necessário. E durante esta fase, também é importante fazer exercícios para aumentar a força nas pernas. Deixar o bebê de frente para o sofá e em pé é ótimo. Ou sentá-lo em sua perna e fazer com que ele levante repetidamente para pegar um brinquedo no sofá também ajuda bastante.
tendo as pernas mais fortes, ele vai se aventurar mais na postura em pé e logo dará os primeiros passinhos. Deu para entender a brincadeira? Então nos conte como tem sido a experiência! Ah, e não esqueça de seguir o @programaHBB. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até o mês de dezembro com mais dicas das Fernandicas. Aproveite e dê um like em nossa página, @Fernandicas.
Na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Obrigado, Nanda, por esse divertido trabalho de divertir a gente. Ouça essa e outras HBBs em nossas plataformas digitais lá no Spotify ou Google Podcasts.
Mande mensagens e sugestões de temas e assuntos a qualquer momento pelo WhatsApp, Instagram ou por e-mail e participe.
Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com a Travessia pela Terra, música do grupo Mundo Aflora, que trabalham músicas regionais que encantam os nossos pequenos e a nós grandes também.
Lembre-se, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue, muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família.
Sejamos todos grandes de coração, hein, gente? Afinal, bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima HBB, em dezembro, hein?
Li, oh, Boitungão. Boi do maioral, bonito não era o boi, como era o aboiá. Eu chamava ele, vinha, valoroso, venha cá. Puxa o boi, mané, puxa o boi, no subir da ladeira, mané, puxa o boi.
Puxa o boi, mané, puxa o boi, no subir da ladeira, mané, puxa o boi.
Olha o carro na ladeira.
Não deixa o carro tombar.
Meu carro sem boi não anda. Pode sair daqui. Lá vai meu boi, levantando poeira. Lá vai meu boi, levantando poeira. Vem ver, morena, no descer da ladeira. Brilho da noite brilha como brilham as estrelas. E noite lua cheia.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.